Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, mais uma vez, aproveitando o percurso sendo conduzido no veículo por Delano Mouté, aproveitando o percurso entre nossa residência provisória aqui nos Estados Unidos, na cidade de New Fairfield, entre essa cidade e a cidade onde fica o núcleo de nossa organização aqui nos Estados Unidos, na cidade de Bethel, para fazer uma gravação para vocês por solicitação de nossa amorável orientadora espiritual, o espírito Eugênio Aspásia. A primeira questão a apresentarmos por solicitação dela, essas gravações estão sendo, como a de anteontem, estamos gravando aqui na noite do dia 7 de março de 2019, a gravação de anteontem abriu uma das nossas reuniões, nós chamamos reuniões mediúnicas solenes, na verdade são palestras com a forte influência dos orientadores, das esclarecedoras despojadas de corpos de matéria densa, e essa gravação também vai abrir uma dessas palestras fechadas aos integrantes de nossas reuniões mediúnicas nos núcleos do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Canadá, e alguns integrantes honorários que comporiam essas reuniões mediúnicas, mas que não são partícipes delas apenas por não existirem reuniões sob diretrizes de nossa instituição nas suas cidades de residência. A primeira questão que nós apresentamos por solicitação nesse momento da própria Eugênia Aspásia, que fala em grupo e pede que lhe repita as proposições de ideias e de ideias no sentido de aplicarmos para sermos mais felizes, termos vidas mais realizadas. Temos uma quantidade de tempo cada vez maior utilizada no transporte de casa para o trabalho, do trabalho para casa, exatamente o que estamos fazendo no momento. Nós costumamos aproveitar esse tempo fazendo orações em voz alta, já que Delano me acompanha como diretor, vice-presidente da instituição, ele me acompanha nessas atividades muito de perto. Nós fazemos orações em voz alta, mas as pessoas podem fazer a utilização de audiobooks, meditações em silêncio, muitas vezes em transporte público. Fazermos alguma coisa de construtiva, de útil, de benéfica para nós próprios, para nós mesmas, ainda que as pessoas não percebam, e é claro, se alguém estiver conduzindo seu próprio veículo, desde que essa ação não venha a expor o indivíduo a riscos desnecessários com a divisão da atenção. Então, primeiramente isso, essa proposição que ela pediu que nós fizéssemos publicamente a vocês. Em grandes metrópoles, como São Paulo capital, as pessoas estão perdendo mais de 2 horas em média no percurso de casa para o trabalho, de trabalho para casa todos os dias, e isso tem acontecido universalmente. Os centros urbanos estão cada vez mais dilatados e nem sempre temos a oportunidade de residir próximo do lugar onde fisicamente temos que nos encontrar, se não todos os dias, algumas vezes na semana, mesmo para aqueles que trabalham em casa, no sistema de home office. Mesmo assim, temos que, volta e meia, comparecer fisicamente, estar em certos ambientes, e perdemos tempo no trânsito. Fazer do trânsito, que costuma ser uma situação, não é nem local, não é? Uma situação de desafogo do nosso lado animal, dos nossos aspectos mais ansiosos, das expressões mais primárias de nossas personalidades, é um grande desperdício de tempo, senão uma cristalização de funções inferiores de nossa estrutura psicológica, que nós aproveitemos de modo meditativo, mas, mais uma vez, sem que prejudiquemos nossa atenção, porque a segurança é uma prioridade, lógico, quando estamos em trânsito. A minha liberdade, por exemplo, gravar para vocês, e isso também é o motivo do ruído de fundo, embora não seja tão captável, mas a minha liberdade, porque eu estou num ambiente isolado, como uma câmara mediúnica. O nosso veículo acaba se fazendo uma câmara mediúnica, porque utilizamos realmente os trajetos de trabalho para casa e casa para trabalho, para essas atividades de oração em voz alta, meditações, etc. E também porque eu não estou conduzindo o veículo. Então, isso facilita. Mas como disse, audiobooks, mesmo para quem está dirigindo em volume baixo bastante para que se possam ouvir buzinas ou ruídos externos, isso cada um deve fazer uso do bom senso e, a partir da perspectiva do bom senso, do que for razoável, aplicar o que for condizente com o seu modo de ser, com sua personalidade, com o seu perfil de inclinações, tendências, né? Gostos pessoais, interesses pessoais. Uma sugestão de aplicação desse tempo, como nós já falamos, são orações. E o que nossa orientadora espiritual, mais uma vez, ela pediu para deixar bem registrado, explicitado nessa fala com vocês, que ela estaria orientando isso em grupo, não falando por ela apenas. O plano do bem, o domínio de consciência, da faixa do bem e da sabedoria, é assim, eles não estão preocupados com o crédito pessoal e há uma afinidade profunda nesses grupos. E eles costumam falar uns pelos outros sem preocupação de créditos pessoais. Mas ela realmente quis que eu registrasse isso hoje de modo especial, então estou fazendo. A sugestão é de nós fazermos preces nesses percursos. Fazemos invocações, ainda que mântricas, uma frase que nós escolhemos para nós próprios. Por exemplo, Deus, infinita bondade, perfeita inteligência, me guie por misericórdia em todos os meus caminhos, ou nos guie por misericórdia em todos os nossos caminhos. A pessoa pode escolher uma frase, mas dita com sentimento, repetindo como se estivesse propositalmente encharcando o seu campo emocional, o seu inconsciente, com aquela tranquila convicção de que somos envolvidos, protegidos e conduzidos pela divina sabedoria em todas as circunstâncias de nossas vidas. Somos, direto ou indiretamente. Muitas vezes aproveitamos muito mal essa inspiração, mesmo quando não invocamos. A questão da invocação é que nós ficamos receptivos, tornamos nossas psiques mais permeáveis a essas orientações que vão se encontrar campo de interferência em nossas mentes, porque a palavra interferência é até inapropriada. As forças do bem, as forças de Deus nunca violam nosso livre-arbítrio, ainda que haja decisões no campo inconsciente, de queremos decidir tudo sozinhos e de nos julgarmos muito autossuficientes. Isso é muito próprio da nossa cultura, essa arrogância de que eu sei o que é bom para mim, ponto final, e eu resolvo tudo isso eu mesmo, eu mesma. Então tenhamos esse cuidado de, na oração, entender que não se trata de meramente uma mentalização à la New Thought, de que mentalize e acredite que tudo vai acontecer. Existe um pouco de verdade nisso, de nos colocarmos com mais otimismo diante da vida e nos abrirmos ao inconsciente, mas existe uma ordem superior, há uma rede de fraternidade de seres muito mais evoluídos que nós, como disse, num plano extrafísico, num plano em que não há veículos de matéria mais densa como nossos corpos materiais. E esses seres, existe uma hierarquia funcional, podem nos ajudar, denominemos esses seres como quisermos, de acordo com a definição religiosa de cada um, de espíritos do bem, de anjos de guarda, de almas santas, do Espírito Santo de Deus, ou também dos Espíritos Santos de Deus, da própria divindade, de Jesus, quem quiser se dirigir a Jesus em pessoa, de acordo com sua formação religiosa, sua predileção ideológica religiosa, Maria Santíssima para os devotos de Nossa Senhora, da nossa cultura cristã, e que temos a figura de Maria como representante desse aspecto maternal de Deus. Não importa, o que interessa é como a pessoa se sinta mais receptiva nesse momento, mais faça a experiência da entrega e possa usufruir mais profunda e efetivamente dos efeitos de uma prática oracional meditativa como essa. Mas não precisa ser uma oração mântrica, uma frase repetitiva, sentida. Pode ser uma conversa, como um bate-papo. Colóquio com su Angelo Bono, grande máxima do passado que chama atenção, a conversa com seu anjo bom era uma forma de meditação, disse um teólogo medieval a respeito. Queria então, nesse momento, também por orientação dos nossos amigos e amigas espirituais, representados em Eugênia Aspásia, lembrar a todas e todos o que eles pedem que reforcemos com frequência. Há uma comunidade de mães e pais do céu. Se você preferir dizer de comunidade de mães e pais do bem. Se as pessoas esperamos normalmente que pais e mães se comportem de modo santificado, puro, sempre desinteressado, sempre despojado de seus problemas e caprichos humanos normais, e nos frustramos e nos decepcionamos e guardamos mágoas e muitas vezes um rancor que trava nossas vidas emocionais e nos adoece até fisicamente, lembremos-nos de que, primeiro, por excelência, para a nossa visão humana, podemos projetar a paternidade e a maternidade perfeitas em Deus. Mas para quem tiver dificuldade de se dirigir à divindade como figura de mãe, à divindade como um vulto de pai, existem seres em escala evolutiva menor, abaixo, obviamente, da divindade. A gente diz abaixo, por assim dizer, não é? Não existe acima, embaixo, universo. Mas seres mais próximos de nós, mas muito mais evoluídos que nós, que são mães e pais santificados. Invoque esses seres. Todos nós temos acesso e podemos ser ouvidos por essas figuras de mães e pais. E somos ouvidos. Somos ouvidos e somos atendidos. Não necessariamente do modo que esperamos, não de acordo com nossos caprichos, vamos usar a palavra, ou mesmo que não sejam caprichos, expectativas, o que julgamos o melhor para nós. É muito comum que nós imaginemos que para a resolução de nossos problemas, um certo evento aconteça e tudo estará em paz. Se nós nos lembrarmos de orações que fizemos há 5, 10, 15 anos, ou para quem não tinha hábito de oração nessa época, ou talvez ainda não tenha hoje, o que julgamos há 5, 10, 15 anos, que fosse o buziles, o X da questão, o centro da resolução de todos os problemas de nossa vida. Vamos nos lembrar, nossa, eu imaginava que tal questão era o centro dos problemas de minha vida, e não era, o problema era outro. A Divina Providência, em sua inteligência perfeita, e os seres que representam o Ser Supremo, a inteligência absoluta, esses seres sabem o que é melhor para nós. Nós podemos até na prece dizer, eu acho que minha questão é mais dinheiro. E especialistas em análise financeira dizem que é muito comum que a pessoa ajuste seus problemas e vícios financeiros à quantidade de dinheiro que receba. Claro que há pessoas em estado de penúria e com problemas graves de fato. Mas é muito comum dizermos, se eu encontrar o marido certo, se eu encontrar a sócia ideal de trabalho, se eu encontrar solução para essa enfermidade na família, todos os meus problemas estarão resolvidos. Há uma tendência humana à simplificação da complexidade de nossas vidas. Então, eu sugiro que nós coloquemos até para desanuviar nossas mentes o que nós julgamos que seja o centro dos nossos problemas. Olha, se possível, eu gostaria que isso fosse solucionado, ou que eu seja inspirado ou conduzida nesse processo para administrar bem a situação, para gerenciar a crise. Então, ótimo, verbalizemos, mas lembremos sempre de colocar nas mãos desses seres a orientação, porque muitas vezes seremos instruídos a tomar rotas completamente imprevisíveis para o nosso grau de entendimento, para o nosso grau de percepção da vida hoje, e que serão as rotas verdadeiras de solução. Vamos ser levados a remover as raízes mais profundas dos problemas. Confiar nesses seres como seres realmente, elas merecem a nossa confiança irrestrita. Muitas vezes depositamos uma confiança incondicional em pessoas, não que não mereçam nossa confiança, até algumas delas não merecem, mas pessoas às vezes que merecem a nossa confiança, mas simplesmente não têm condições intelecto-morais de nos ajudarem. Mas para cima, para o campo da transcendentalidade, da espiritualidade, podemos fazer isso. O Criador, Criadora, nos merece integral confiança. Demos esse crédito, esse voto de confiança à Divina Providência e os seres que a ou representam, e nós teremos surpresas maravilhosas com o hábito sistemático da oração e da meditação, da forma que nos sentimos mais à vontade, pelos métodos, seja orando em voz alta, seja escrevendo, seja repetindo uma frase mântrica como propusemos, usando música de fundo, sem música de fundo. Quem quiser acender uma vela, fique à vontade, dirigindo-se a Jesus, aos bons espíritos, aos anjos de Deus, às almas santas. Não interessa. Que nós façamos o nosso melhor, que nós nos compenetremos dos efeitos que são comprovados por estudos, pesquisas sérias. Mas temos as muitas centenas de estudos científicos publicados dos efeitos da oração e da meditação, até no que concerne a doenças terminais e a estatística de ou melhora do quadro, ou mesmo de remissão completa de certos quadros, quando há oração por certos grupos de controle, mesmo que esses grupos de controle não tenham conhecimento de que estão sendo objeto de oração intercessória. Quanto mais a oração que nós fazemos por nós mesmos, ou seja, outras pessoas fazendo preces pelos enfermos, e havia resultado. Imaginemos quando nós próprios, nos abrimos à sensibilidade, nos abrimos a nossa sensibilidade, nos abrimos à assistência desses seres do plano maior. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Apliquem mesmo sem perceber resultados imediatos. Nós não começamos uma terapia medicamentosa e esperamos obter um resultado imediato. Ninguém começa a estudar para um concurso, estuda um dia, cadê o resultado? Ninguém começa a trabalhar e quer ser promovido no dia seguinte. Não nos desanimemos. As práticas oracionais e meditativas são, por excelência, um caminho de ativação dos nossos aspectos mais nobres de ser, tanto em termos cognitivos, sim, cognitivos, como principalmente no campo dos sentimentos, que mais nos qualificam os sentimentos como seres humanos. Inteligência artificial reproduz alguns aspectos já de nossa cognição. Animais têm rudimentos de emoções que se assemelham muito a os mamíferos superiores, por exemplo, se assemelham muito a nós seres humanos. Só os sentimentos, os valores ético-morais nos distinguem como seres humanos. Então, que ativemos isso, que sejamos persistentes, que façamos disso como uma disciplina diária, assim como tomamos banho todos os dias. E não aguardemos resultados imediatos, não aguardemos que Deus e os seres do plano sublime se submetam à nossa vontade. E lembremos que temos que nos alinhar, entrar em convergência com esses fluxos maiores. Nós somos seres muito limitados. Nós compomos uma orquestração muito mais ampla do que nossas limitadíssimas percepções o dizem. Muito bem disse William Shakespeare, num grande literato, não só da língua inglesa, mas um dos grandes nomes da literatura universal: há muito mais verdades entre o céu e a terra do que posso imaginar nossa vã filosofia. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.